Salve, salve, simpatia! Puxamos o tapete do Leonardo Oliveira e estamos aqui com o segundo episódio do Mapa da Copa Libertadores. O Leonardo Oliveira tá morando na Espanha, Marcos Bertoncello. E ele tá mais interessado com a Champions League, com a Liga Europa. Tem uma vinheta da rádio que eu falo isso também, né?
É verdade.
Então o Leonardo Oliveira tá preocupado com a Europa, tá preocupado com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Sevilla. Então vai olhar pra Europa. Deixa pra nós outros sud-americanos, sudacas, nos preocupamos com a Libertadores. E aí trouxemos um reforço de peso pro lugar do Leonardo Oliveira, Bertoncello.
Tudo bom, Felipe? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho assim, Felipe, eu acho que o mapa da Copa é refém do seu talento. Olha só. Porque volta e meia a gente não consegue ter o quórum completo, porque justamente nossos participantes têm tanto talento para estarem em outros pontos, isso ao é mesmo verdade. Tempo, que acabam desfalcando o mapa. Então a gente é refém do nosso próprio talento.
Tá, mas o Cristiano Munar tá cobrindo o quê? Campeonato?
Não, de dessa praia? Vez não. Dessa vez é só férias mesmo.
Tá de férias, tá descansando. Daqui a pouco ele volta. E esse segundo episódio, portanto, do mapa da Copa Libertadores, já sabendo quais são os grupos da fase de grupos da Libertadores, consequentemente o grupo do Grêmio, convidamos a Kek, nossa nova colega aqui de GZH, Kathleen Rodrigues, torcedora identificada do Grêmio, para nos ajudar a dissecar esse grupo C e projetar os confrontos do Tricolor. Como é que tá esse coração, Kek?
Fala, gurizada. Prazer estar aqui com vocês. O coração tá mil, né? Coisa boa voltar pra Libertadores depois de 4 anos. É uma Copa diferente, uma Copa que a gente ama. Tem obsessão por esse título e vamos em busca, né? Acho que o Grêmio não é o favorito dessa competição, mas sempre entra pra brigar, sempre entra pra lutar e a gente vai dar trabalho nessa Libertadores, eu tenho certeza disso.
Seja bem-vinda, Kek. Na minha teoria, vou começar aqui já, tá? Eu acho que o Grêmio ficou com o segundo grupo mais difícil.
Concordo.
Porque eu ainda acho que o primeiro, e até talvez seja por um critério de desempate ali, eu acho que o grupo do Palmeiras ficou bem complicado também. Porque o Palmeiras ficou com o Independiente Del Valle, San Lorenzo e Liverpool. É, a gente pode comparar o Del Valle com o Estudiantes, que talvez a gente falou aqui, né, do pote 2 seriam os mais complicados, né, para Grêmio pegar, por exemplo, pegar um Del Valle. Acabou pegando o Estudiantes, que tem uma tradição enorme, né, 4 títulos de Libertadores. Então acabou não dando tanta sorte o Tricolor ao pegar o Estudiantes. No terceiro pote, enquanto o Grêmio teve o The Strongest, e a logística aí pesa demais, né? Vamos falar também do retrospecto que o The Strongest tem, né? E não é pouca coisa, por isso que não é lenda, não. Realmente jogar em La Paz é um complicador muito grande. Mas aí eu coloco o San Lorenzo, do lado do Palmeiras. Puxa, se a gente for pegar aqui a logística do The Strongest ou a camiseta do San Lorenzo, eu acho que assim, ainda o San Lorenzo acho que é um pouco mais complicado. E o último, que seria o critério de desempate, é o Huachipato e Liverpool. Os dois foram campeões nacionais do ano passado.
A camisa até meio parecida,
chileno.
Né?
É verdade, é verdade. O Huachipato foi campeão chileno no ano passado e o Liverpool foi campeão uruguaio do ano passado. É. E aí o meu critério de desempate é como que o mapa tem falado muito no ano passado que o futebol chileno passa por uma crise. Por esse critério de desempate, pra mim, o grupo F, o grupo do Palmeiras, é o mais complicado da fase de grupos.
O próximo episódio, o terceiro episódio, a gente promete, a gente vai falar sobre todos os grupos, fazer uma análise sobre eles. Esse episódio é apenas sobre o do Grêmio. O que tu acha, Kek? Eu vi muita gente dizendo o seguinte, que não tem grupo da morte. Eu acho que eu concordo com essa tese. E a outra tese que eu também concordo é, poxa, o Grêmio tem que se preocupar. Não, mas para aí, os outros não vão se preocupar com o Grêmio?
Então, é o que a gente sempre fala, né? O Grêmio tem camisa, tem uma tradição absurda na Libertadores. E eu tenho certeza que os reacts, né, de torcedores do Estudiantes, do Huachipato, do The Strongest, todo mundo, quando caiu, viu que caiu no grupo do Grêmio, também teve uma grande preocupação pela tradição e camisa que o Grêmio tem. Concordo com o Bertoncello quando ele fala que o grupo do Grêmio é o segundo mais difícil. Claro que a gente queria um grupo um pouquinho mais tranquilo, né? Uma vida um pouquinho mais fácil na Libertadores. Acabou de acontecer, né? Um grupo um pouquinho mais complicado, né? Um time argentino é sempre uma pedra no sapato, embora a gente, né, o último confronto a gente tenha mandado bem, né? Foi pros pênaltis e tudo mais, mas deu Grêmio. Mas a gente sabe que é um confronto sempre muito difícil contra um time argentino de tradição, são 7 taças, né, nesse confronto. A altitude é algo que pesa muito, ainda mais no meio de de possíveis finais de gauchão, e eu acho que o Huachipato aí fica o critério de um adversário um pouco mais tranquilo, embora em 2013 o Grêmio não tenha vencido, né, esse adversário. Uhum. Eu falo que agora a gente vai vingar o Pofechô.
Tem a revanche. Vamos começar o seguinte, então. Vou começar pelo jogo de estreia do Grêmio, bora, que é contra o Strongest, e a Keke citou uma situação muito interessante. Esse confronto de estreia é na altitude de La Paz, no meio das finais do gauchão. A gente está gravando esse episódio, a gente não sabe se o Grêmio passou ou não passou para a final. O confronto de volta da semifinal é contra o Caxias, mas acho que todos concordamos que o Grêmio trouxe de Caxias uma vitória, está muito próximo, né? Muito encaminhado de uma decisão.
Dá para colocar o dinheiro, né? É. Dá para colocar o dinheiro.
Aposta deu caro. Não, a gente coloca então o Grêmio na final do gauchão, um perdão ao Argel Fux, a torcida do Caxias, alguém que esteja acompanhando. E a estratégia para esse jogo? Está se debatendo. Coloca reservas ou não coloca na estreia da Libertadores? E eu quero lembrar o seguinte. No ano passado, dois clubes brasileiros foram à altitude de La Paz na fase de grupos e colocaram reservas dentro de campo. Palmeiras, na estreia contra o Bolívar, perdeu.
Perdeu.
Botando reservas, porque exatamente igual.
Igual.
O jogo de estreia estava entre as finais do Paulistão.
E Palmeiras não era clássico. E não era clássico, era Palmeiras e Água Santa. E mesmo assim o Palmeiras foi com reservas.
Palmeiras perdeu o jogo de ida.
Perdeu o jogo de ida,
botou reservas contra o Bolívar e perdeu. E depois o Fluminense, que tinha 3 vitórias nas 3 rodadas de abertura, coloca reservas na 4ª rodada e perde por 1-0 para esse da Strongest. Qual a tua estratégia,
cara? Cara, eu vou falar para vocês que no dia do sorteio, quando eu vi que, né, a gente ia ter esse embate nas possíveis finais do gauchão, eu pensei, cara, vamos com força máxima nos 3, azar. Mas a cabeça é aquela de torcedora, né, de não pensando muito num planejamento estratégico. Vamos com força máxima e azar é o do goleiro. Depois eu fiquei pensando, esse jogo da altitude poderia ser mais pro final. Depois eu fiquei pensando, cara, daqui a pouco, mata logo essa altitude de uma vez, já aproveita que é o primeiro embate, que tem todo a fase de grupos depois para recuperar um possível resultado, que a gente não sabe. A gente não sabe se a gente for com reservas, se vai ganhar, empatar ou perder. A mesma coisa se for com titular, não sabe, né? A gente não sabe o resultado que vai vir de lá. Eu sei que a Libertadores é a nossa obsessão, é o principal campeonato da temporada, é o campeonato que todo gremista quer vencer. Mas se tratando de uma possível final de gauchão entre dupla Grenal, eu acho que eu iria com reservas para o jogo já na altitude, já mata esse jogo da altitude. Se tiver um resultado negativo,
tenta recuperar depois.
Exato. Uhum. Bota a galera para tentar recuperar sair de lá com um empate, seria um resultado lindo, maravilhoso. E tem aqui os titulares para um possível Grenal, que a gente sabe que está virando uma Copa do Mundo esse gauchão. Então eu pensaria assim, eu quero muito ganhar o gauchão, quero muito ganhar o Grenal, e depois eu acho que a gente consegue recuperar na Libertadores.
Pois é, Felipe, sabe que apesar, e a gente pode colocar aqui uma dose de azar que o Grêmio teve de ter que estrear contra o The Strongest fora, né? Apesar disso, de uma logística que é complicada, tem que fazer a viagem até La Paz, o Grêmio dos brasileiros, isso é um estudo feito pelo GE.globo, é o time que vai viajar menos, a distância é a menor, dentre os brasileiros, né, porque além da partida contra o The Strongest em La Paz, e o azar é cair justamente entre eventuais finais de campeonato gaúcho, tem viagem para La Plata contra o Estudiantes, tem viagem ali para o Chile contra o Huachipato, porque se a gente for pegar uma comparação com o Botafogo, e sim, vamos falar dos outros grupos em outro episódio aqui, mas o Botafogo vai ter que viajar para o Peru, para Barranquilla e para Quito. Né? Imagina essa logística toda de viagem em meio a Brasileirão, em meio a outras coisas que tem que fazer. Então o Grêmio, pela questão de logística, é ruim ter que estrear fora de casa em La Paz, mas em termos de distância percorrida, é o brasileiro que vai viajar menos na Copa Libertadores.
Vocês já foram, já foi a La Paz?
Não, nunca fui.
Já foi, Bertoncelo?
Nunca fui.
Eu nunca fui também. O máximo de altitude que eu peguei foi Bogotá, que é 2.600. E eu posso atestar que faz diferença. Eu subi a escadaria do El Campín, do estádio que joga o Milionários e o Santa Fé. Subi correndo a escadaria. Nossa. Quando eu cheguei na cabine...
Ah, tu também pediu, né?
Não, naquela pressa, pô, esqueci não sei o quê, minha mochila, subi correndo, apressado, vai começar a jornada. Quando eu cheguei lá em cima, não tinha gás pra ligar o microfone e falar. faz diferença. Imagina a altitude de La Paz, que é 3.600.
Para Cochabamba uma vez, mas Cochabamba, se não me engano, é 2.500, assim, é alto e tal, mas não é La Paz, né? É. Realmente tive, assim, um sentimento de um pouco de falta de ar, mas nada que, certamente, se tivesse em La Paz, eu sentiria muito mais.
Eu vou dizer para vocês que eu acho que se tivesse, se fosse o primeiro jogo fosse contra o Estudiantes fora, eu lamentaria mais.
É?
Entre as finais. Porque eu penso que aí teria um embate um já muito complicado, né? E daqui a pouco um outro embate mais complicado ainda numa altitude. Né? Teria que sacrificar, entre aspas, o time principal já na primeira... Aí eu acho que daí teria que ir com o time principal contra o Estudiantes.
Tem lógica esse teu pensamento, porque o ano passado o Strongest ganhou do Fluminense, campeão da Libertadores, e do River. Isso. Esse era o grupo
perdeu
deles.
Perdeu pro Santa Fé, acho que foi, né?
Pro Isso. Esporte em Cristal.
Esporte em Cristal, E olha só, eles ganharam do Fluminense e do River. Terminaram a fase de grupos com 6 pontos.
Só.
E foram eliminados.
É isso.
Então é incrível que o Strongest é forte dentro de casa. Mas fora ele não consegue ganhar de ninguém. Até fiz um levantamento aqui sobre
é bom.
Como o Strongest se saiu enfrentando brasileiros na história da Libertadores e Sul-Americana. Não apenas Libertadores, tá? Pra ver como é complicado jogar lá. São 19 jogos ao longo da história das duas competições. 10 vitórias do Strongest. 4 empates. E 5 derrotas. Quem venceu o Strongest na altitude? Corinthians, na Libertadores de 2003. O São Paulo, na Sul-Americana, de 2003. O São Caetano, na Libertadores de 2004. O Atlético Mineiro, do Bruxo, Ronaldinho, em 2013. Libertadores. E o último a ganhar lá foi o Ceará, na Copa Sul-Americana de 2022.
Do Dorival Júnior.
E o preparador físico... era o Heverson? Acho que era o Heverson,
pode
né?
Ser.
O Heverson era o preparador físico, que agora não tá mais no Grêmio, tá no Corinthians. Mas são poucos os times que foram pra lá e conseguiram vencer.
E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque imaginamos, né, que os dois primeiros, os dois classificados serão Grêmio e Estudiantes.
Certo.
Mas o fator local, né, a arma do The Strongest é a altitude. Se embalar 3 vitórias dentro de casa, já são 9 pontos. Né? Então vai brigar por ali por cima. Eu vou partir do princípio que o Grêmio vai ganhar todas na arena. Né? Daqui a pouco tenta uma vitória fora contra o Achipato, um empate contra o Estudiantes, a gente sabe que é um confronto difícil. E na minha projeção pessimista, daqui a pouco perder pro The Strongest na altitude, já que, né, pode ser que vá com o planejamento do time reserva. Mas tem que ficar ligado nessa arma que é importantíssima do The Strongest com a altitude. Daqui a pouco soma 9 pontos lá e fica tudo embolado, né?
O que parece, né, Felipe, que talvez o The Strongest possa ser um fiel da balança desta chave. Quem conseguir, se a gente for pegar pela lógica, né, que Estudiantes e Grêmio vão passar e vão brigar para ser primeiro ou segundo, quem conseguir fazer pontos contra o The Strongest lá, talvez consiga acabar como líder desse grupo. Né? E além, para reforçar esse retrospecto trazido pelo Felipe, a gente lembra de derrotas históricas que brasileiros estiveram lá. Recentemente, o Atlético Paranaense, que foi finalista contra o Flamengo em 2022, perdeu com o Carilli como técnico lá por 5-0. Pro The Strongest. 5-0. E nos últimos 40 jogos, atenção, nos últimos 40 jogos em La Paz do The Strongest na Libertadores, em apenas um ele não fez gol. Então, mesmo que ele não ganhou, que ele não tenha ganhado, ou que ele tenha perdido um jogo, ele fez gol. Né? O único jogo que ele não fez gol foi uma derrota pro Boca em 2021 por 1-0. De resto, nos últimos 40 jogos do The Strongest, no Orlando Siles, em La Paz, pela Libertadores, ele sempre fez pelo menos um gol.
É até incrível que Grêmio e Strongest nunca tenham se enfrentado na Libertadores. O Strongest tá todo ano, né?
É verdade.
O Strongest é o segundo maior campeão da Bolívia. São 16 títulos, contando apertura e clausura. O maior campeão é o Bolívar, que tem 30. Só que o Strongest já participou 30 vezes. Essa vai ser a 30ª participação dele em Libertadores. Nunca passou das oitavas de final. Que mostra como ele é forte em casa, mas fora não consegue. Chegou nas oitavas em 90, 94, 2014 e 2017. Ano iluminado, né, Keck? 2017.
Verdade.
Boas recordações pra ti. E outra situação também que me chamou a atenção fazendo essa pesquisa sobre o Strongest. Esse ano ele não tá bem. É o campeão boliviano, mas ele caiu pro segundo lugar no grupo A. Tem 10 pontos. Tá um ponto atrás do San Antonio Bulubulu. Eu confesso que eu não conheci esse clube.
Prazer.
E também aí isso gerou uma certa crise. O técnico do Strongest é o Pablo Lavachen, que é argentino, que treinava, agora quer que vai sorrir, treinava o Melgar, que eliminou o Inter na Copa Sul-Americana.
Boas lembranças do Melgar também.
Nesse grupo, inclusive, os 3 técnicos adversários do Grêmio de Renato são argentinos, os três técnicos. Né? Inclusive esse trazido pelo Felipe, o The Strongest, né? E essa questão, assim, do The Strongest nunca ter enfrentado o Grêmio me chama muito a atenção, porque eu acho que o Grêmio só tem um enfrentamento lá em La Paz contra o Bolívar em 83.
Sim.
Né? E de resto, não. Isso que o Grêmio tá sempre aqui, é, né? Tá sempre, tá participando junto.
O time do Tite não jogou lá também? 2003? 2002 ou 2003? Contra o Bolívar?
Será? Ah,
agora a bola nas
Vou
costas.
Vou dar uma olhada.
Bolívar nas costas.
Bolívar nas costas. Eu tinha só com 83. Ou talvez ele jogou lá em outro estádio. Eu me lembro que no Hernando Siles, a partida que o Grêmio tem é contra o Bolívar em 83. Mas pode ter outro jogo também aí com o Tite em 2003. E um jogador que tá nesse time, a gente falou sobre o técnico, que eu destaco aqui, é o centroavante Henrique Triverio, né? Um argentino de 35 anos que já enfrentou o Grêmio na Libertadores de 2016. Ele era o centroavante do Toluca, né? E o Grêmio, ele começa a Libertadores perdendo para o Toluca no México por 2-0, gols dele, né? Era até um time assim que foi uma sensação, porque daquele grupo quem passou foi o Grêmio e o Toluca, né? Então o Toluca acabou deixando outros times pelo caminho e o Toluca acabou avançando. E o Triverio, no ano passado, ele continuou fazendo muitos gols e certamente impulsionado pela altitude em La Paz. Pelo The Strongest, no ano passado, o Triverio fez 22 gols em 28 jogos. Uma temporada artilheira desse centroavante. Talvez seja um perigo aí pro Renato Portaluppi ficar de olho na estreia.
Oh, de fato, Grêmio e Bolívar na Libertadores 2003. Foi 1-0 pro Bolívar.
Ah, em 2003.
Em 2003, 1-0 pro Bolívar.
E lá no Hernando Siles.
Aí não tem aqui o estádio.
Tá.
Nessa matéria que eu busquei aqui não tem. Vamos lá, ficha técnica do Grêmio. Citando o Grêmiopédia, né?
Grêmiopédia.
Esperar carregar aqui.
Boa.
Mas esse confronto aconteceu em 2003, era o time do Tite, que em 2001 ganha a Copa do Brasil, mas ele permanece para 2002, ganha de novo a vaga para Libertadores 2003, estádio... Não, aqui é estádio Olímpico.
Jogo da volta.
O jogo da volta foi 1-0, gol do Caio.
Caio Ribeiro.
Estádio Hernando Siles, La Paz, 1-0, gol de Gutierrez.
Então até o Grêmio tem na última memória, então, em La Paz, esse jogo em 2003.
Vamos para o próximo adversário, então.
Próximo.
Falamos do The Strongest, vamos pela ordem de enfrentamento. O próximo adversário do Grêmio seria o Huachipato.
A estreia em casa, né?
A estreia em casa.
A primeira partida contra o Huachipato. A gente falou,
será que
né?
Vai ter lei do ex nesse jogo?
Por quê?
Soteldo?
Soteldo, é verdade.
Soteldo passou pelo Huachipato em 2017. Acho que foram 16 jogos, 13 jogos. Foi bem curta a passagem.
Soteldo
que
tá empolgadíssimo com a volta, né? Botando videozinho no Instagram. Se
o Grêmio vai estrear contra o campeão boliviano, depois a segunda partida, a estreia em casa, será contra o campeão chileno, o Huachipato, né? Que desbancou grandes times do Chile, como o Laú, Universidade Católica, Colo-Colo. Não. Quem foi o campeão chileno do ano passado foi o Huachipato. Mesmo assim, como o ranking dele é muito ruim, por isso que o Huachipato foi pro pote 4, né? Mesmo ele tendo essa conquista no ano passado, ele acabou ficando no pote 4 e aí acabou caindo também no grupo do Grêmio na Libertadores, que é a estreia contra o Huachipato. Lembranças do Huachipato.
Lembranças do Huachipato. Eu lembro do professor, né? O professor Vanderlei Luxemburgo dando aquela corridinha. Não, e ele dá aquela risadinha ainda pra trás, né? Tô me safando aqui. Daqui a pouco ele olha, vem um monte de gente atrás dele, ele escorrega. E aquela cena foi absurda. Mas o Grêmio não conseguiu vencer o Huachipato naquela Libertadores, né? Embora tenha classificado.
A primeira derrota na estreia da história da Arena.
Da Arena, exatamente. Foi uma pedrinha no sapato do Grêmio, embora a gente tenha classificado na fase de grupos daquela Libertadores de 2013. Eu acho que, sem dúvida, assim, né? É o adversário mais frágil, eu acho que, dessa fase de grupos, a não ser daqui a pouco o The Strongest na Arena, né? A gente fala muito do The Strongest fora.
Muito frágil, né? Quando joga fora de
É aquela coisa, né? É um leão na altitude e daqui a pouco outra coisa fora do seu, né, ambiente. Projeto 100% de aproveitamento do Grêmio na Arena. Não imagino nada diferente disso, embora o fator local me preocupe um pouco, porque todos os jogos às 19 horas, né? É complicado pro torcedor, principalmente do interior, se fazer presente na arena, mas tenho certeza que a gente vai aproveitar muito bem esses jogos dentro de casa, imagino 100%.
Curiosidades, Keck, do clube, né, da história do clube do Huachipato em Libertadores. Ele tem 3 títulos chilenos e, consequentemente, 3 classificações para Libertadores. 74 é campeão, participa da Libertadores 75, ele fica em segundo num grupo que classificava só o primeiro. Classificou no União Espanhola, que é do Chile também. E olha quem estava com ele no grupo, The Strongest. Fica em terceiro e o quarto era o Jorge Wilstrom, mas ele é eliminado. Aí em 2013, ele é campeão 2012, vai para 2013 num grupo que tinha Fluminense em primeiro, Grêmio em segundo, nesses confrontos que a gente citou, e o Caracas em quarto. Então o Huachipato foi eliminado na fase de grupos e agora reencontra o Grêmio, reencontra o The Strongest e se reencontra com a sua história.
Esse confronto de 2013 a gente lembra muito do Brian Rodrigues, né? Acabou fazendo os gols pelo Huachipato e depois seria contratado pelo Grêmio em 2015.
Aqui não fez nada, né?
É. Mentira, né? Foi o Brian Rodrigues, né? Mas acabou fazendo a sua história, tá certo, tá bom. E o jogo da volta, eu me lembro que foi um empate, né? E que o Zé Roberto faz um gol de puxeta. Não chega a ser bem uma bicicleta, mas a bola vem assim, ele meio que caído, dá aquela, né, a virada, puxada para trás e faz um gol que acabou classificando o Grêmio para a próxima fase. Depois o Grêmio cairia nas oitavas. Mas assim, teve esse empate contra o Huachipato. O Huachipato manda seus jogos na cidade de Talcahuano.
Talcahuano. Foi lá que aconteceu a pancadaria, essa que a gente citou do com o professor. Mas voltando à atualidade, assim, o Huachipato, né, ele foi campeão chileno, surpreendeu muita gente, foi uma campanha de arrancada nas últimas rodadas, mas esse ano ele tá mal. É décimo colocado no campeonato chileno com 7 pontos em 5 jogos. Tá 6 pontos do líder, que é o Deportes Iquique. Só que trocou o técnico, trocou muita coisa no Huachipato, né? O técnico era o Gustavo Álvares, que foi para a Laú, foi para a Universidade de Chile, que aí sim é um clube de maior tradição, claro, mais torcida, mais dinheiro. O técnico deles agora é o Javier Sanguinetti, que é um argentino, que se notabilizou por ser auxiliar do Julio César Falcioni, ex-Boca. Eles brigaram. Ele era jogador, jogava no Banfield, e ele virou auxiliar do Falcioni. E eles se desentenderam. O Falcioni virou dirigente do clube. E enfim, eles não concordaram com...
E romperam.
Romperam completamente.
Romperam a relação.
Teve até um enfrentamento no Campeonato Argentino na última temporada e o Falcioni foi perguntado, o que você tem pra dizer sobre isso? O cara que era teu pupilo, ele, não quero falar sobre isso.
Puxa vida. Mágoa?
O que ficou no passado, ficou no passado.
Que mágoa,
não,
né?
Não quero falar sobre ele.
Sobre técnico ainda, e aí falando sobre jogador, né? O Huachipato tem 2 atletas que eu separei aqui. O Sebastián Sáiz, que é um centroavante, e também o Cláudio Sepúlveda.
O Sáiz já enfrentou o Grêmio, né?
Exatamente. O Sáiz é um argentino de 39 anos e enfrentou o Grêmio pela Universidade Católica em 2019. Uma derrota, me lembro que foi uma derrota, assim, horrorosa. O Grêmio jogou, era numa quinta-feira, eu me lembro disso, porque o jogo só passou pelo Facebook. Né? E aí a gente teve que mandar comentarista, repórter, narrador, todo mundo tinha que estar lá porque não tinha como fazer um jogo com delay assim gigantesco, sabe? E aí foi uma derrota horrível, jogou o Diego Tardelli, jogou o Luan, todo mundo jogou muito mal e o Grêmio perdeu para a Católica por 1-0. Era um meio campo que tinha o Edson Pucci, né, um atacante pelo lado rápido, tinha o Awed, que deve estar lá até hoje, né, o Pinares...
Pinares
era meia, né, o Fenzalida e o centroavante era o Sebastián Sáiz, que faz o gol da Católica contra o Grêmio em 2019, fase classificatória.
Mas agora ele é reserva, né?
É reserva.
Já, veterano, tem
39 anos.
E o Sepúlveda, esse vai mais atrás. Esse, a gente vai fazendo aqui as conexões Copa aqui, né?
Vamos antecipando.
Isso. O Sepúlveda, ele é capitão, né? Ele é chileno, tem 31 anos. E o Sepúlveda, ele foi lançado pela Católica em 2011, quando a Católica eliminou o Grêmio nas oitavas da Libertadores,
gols
cujo técnico Prato. Era Renato Portaluppi.
Gols do Lucas Prato.
É isso.
Foi 1-0 aqui no Olímpico, não foi?
Foi 2-1 aqui e 1-0
lá. 1-0
lá. 1-0 lá. E o Sepúlveda, ele entra, ele tinha, puxa, tinha 18 anos, era um garoto, né, ainda. Ele entra na partida de lá, na vitória da Católica sobre o Grêmio de Renato por 1-0.
Foi uma semana, eu lembro, bem conturbada, porque todos os brasileiros caíram nas oitavas de final.
Sim, esse mesmo.
Com exceção do
Santos. Entre Peñarol, Cruzeiro e... é um colombiano. Once Caldas, talvez.
Once Caldas.
Isso.
O Cruzeiro do Montijo.
Isso. O Fluminense acho que cai também, o time... Paraguai ou Libertar, uma coisa assim, também cai.
Todo mundo caiu. E esses confrontos que eliminaram a dupla Grenal, eles caíram entre Grenais também. Teve a decisão do Campeonato Gaúcho.
Sim.
Era Falcão, Renato técnico Falcão. Do Inter, Renato técnico do Grêmio. Foi uma semana assim, trabalhamos muito. Já faz mais de 10 anos. Acho que o destaque do time do Huachipato é o Maximiliano Rodrigues, né? Um jogador de 23 anos, que é o centroavante titular agora. Ele foi convocado em junho do ano passado para um amistoso contra Cuba, não entrou, mas ele estava na convocação. Na convocação atual do Chile, ninguém foi chamado, nem o Maximiliano Rodrigues, nem ninguém do Huachipato. Não tem nenhum representante na seleção chilena.
Aliás, o Chile vale um episódio sempre, né? Porque, como a gente viu, o pote 4 recheado de chilenos, né? Tinha Colo-Colo, tinha Palestino, tinha o Huachipato. E aí foram saindo os times do pote 4 e era chileno. Só chileno saindo, chileno saindo, chileno saindo. Que mostra que os chilenos estão bem atrás, assim, em termos de ranking, né? Comparação com equatorianos, colombianos e brasileiros e argentinos, nem se fala.
Avançamos pro terceiro adversário do Grêmio, esse sim, confronto de muita história, mas de boas recordações, Kek. 2018, tu tava lá na arena.
Tava lá, mas foi tenso demais, né? Meu Deus do céu, o Grêmio conseguiu 2-1, né? Conseguiu repetir isso. O mesmo resultado do jogo da ida.
Perdeu 2-1 lá, pênaltis, isso, e fez 2-1 aqui.
Exato, eu tava no meu sócio, né, na minha cadeira na superior noroeste, junto com os meus amigos ali, foi uma das maiores tensões que eu passei na arena, junto com a Recopa, junto com o jogo contra o Botafogo, final da Libertadores de 2017. Ali foi um horror, assim, a gente tava muito apreensivo. Cruzamento do Luan de falta, Alisson de cabeça se antecipa, consegue fazer o gol, que vai pros pênaltis, e aí a arena explode. A arena explode daquele jeito, assim, que, cara, é de arrepiar só de lembrar, assim, foi um negócio muito louco mesmo, assim. Mas uma noite muito maravilhosa, uma noite de Grêmio, daquelas que a gente ama viver. Então, tudo certo naquele momento ali. Depois a gente veio, né, ter um episódio meio ruinzinho depois. Mas, enfim, contra o River, né?
Ah.
Contra o River em 2018, que eu não sabia se era choro ou chuva. Aquele jogo queria matar um ali.
Ai.
Mas deu tudo certo. Contra o Estudiantes deu tudo certo, mas é um confronto, cara, é um dos mais... Pra mim, acho que é o mais difícil desse...
E é grande, né? Os dois clubes são muito grandes, né?
São sete Libertadores, legal, né? Embora, acho que foi 70 ou 60 na década de... Os dois títulos do Estudiantes, os dois primeiros,
68,
né?
68, 69 e 70.
Isso.
Três
títulos lá.
Isso, e aí depois teve 2009, o mais recente, né?
Poderia ser Grêmio e Estudiantes naquela
final. Poderia, mas aí a gente acabou caindo pro Cruzeiro ali com o Wellington Paulista fazendo gol na gente, adoidado, sempre fazia, né? E aí, embora tenha sido só em 2009 o último título do Estudiantes, é um time que sempre dá trabalho, tem muita tradição em Libertadores, uma camisa pesadíssima também. Teve alguns embates contra o rival também que foram bem pesados, e certamente vai ser aquele duelo que não só o torcedor do Grêmio vai acompanhar, como acho que quem gosta de futebol vai querer assistir de perto esse jogo.
Pô, e teve outro confronto de 83, né?
A Batalha de La
Paz.
Eu não era vivo, tava na Bolívia naquela época.
Não era vivo,
né?
É muito bom, né?
Não era vivo, tava na Bolívia, né? Na Bolívia, Bolívia do meu pai.
Entendi.
Eu era um espermatozoide naquela época. Mas pelos relatos, olhando os vídeos...
Um gol de Renato Portaluppi.
Isso, o Grêmio vai ganhando, e aí os depoimentos é que, assim, a torcida do Estudiantes enlouqueceu e começou a ameaçar todo mundo. Né?
A gente batendo na
porta do vestiário.
Louco,
né?
Esse contexto, assim...
Se vocês ganharem, ninguém vai sair vivo.
Exato, cara. Que loucura isso. Imagina, tem relatos, a gente vê vídeos no YouTube, né? Eu vi uma reportagem recente do Spinoza falando, né, que se o Grêmio tivesse vencido aquela partida, poderia ter dado uma M gigantesca, assim. No contexto geral, foi bom não ter vencido aquele jogo. Uhum. Porque senão, sabe-se lá o que poderia ter acontecido.
Eu vi um relato do Lazier Martins, que estava lá como repórter ou comentarista pela Aguaíba ainda, e ele disse que foi justamente isso, assim, que o Grêmio abre um 3-1, né, o Renato fez gol, enfim,
sai
o Grêmio
provocando,
sai provocando e tal, e que o ambiente era muito bélico, assim, os torcedores estavam loucos para invadir, também tinha os repórteres brasileiros hostilizados bastante, né, e ainda o árbitro que também acabou, como os jogadores do Estudiantes se travam firme em todas as bolas, chegavam rasgando em todo lance, ele expulsou um, e a torcida ficou mais brava. Depois expulsou outro. Dois expulsos. E mesmo assim, o Estudiantes consegue chegar ao empate. Que acaba sendo 3-3, pro Grêmio é ok. E pra torcida, pelo menos, ficou uma coisa mais de boa, assim, pra não ter que invadir o campo.
Mas, cara, os vídeos, assim, daquela partida e a pancadaria pegando Libertadores raiz total.
Uma outra Libertadores.
Assim, total.
É uma herança... Eu escrevi o livro Escola Gaúcha de Futebol, e aí numa parte eu abordo um pouco da questão do antifútbol, que ficou conhecido na Argentina, né? Graças a esses Estudiantes dos anos 60, não o que enfrentou o Grêmio, mas é uma herança daquele período ali ditatorial da Argentina, de muita violência nas ruas, promovida inclusive pelo poder público, né? Que deveria apaziguar, tranquilizar, não. Tinha tortura naquela época. E isso transbordou para o futebol. O Estudiantes era treinado por um cara chamado, acho que é Oswaldo Zubeldia, e que aquele time tinha o Bilardo, por exemplo, o pai do Verón, ou seja, jogadores que tinham qualidade, mas de muita chegada, firme. E eles se notabilizaram por esse antifútbol, que é chamado, porque há depoimentos de que, inclusive, eles entravam com alfinetes no meião, e durante o jogo ele puxava o alfinete e enfiava nos adversários. E isso é denunciado de vez numa disputa de Mundial de Clubes contra o Milan, em 69, né? É campeão da Libertadores, vai jogar o Mundial contra o Milan. E é uma pancadaria generalizada, tem jogador do Milan de nariz quebrado. Tá louco. Eles batiam, né? Não tinha transmissão, era rádio, cobertura de rádio. Os jornais, na época, muito insuflados por essa questão de nacionalismo, era um representante da Argentina enfrentando os europeus. E aí tem um clube, eu acho que é o Manchester, que se nega a jogar contra eles, e por também vem aqui, né, uma pancadaria na Argentina, e quando volta para lá, os jornais ingleses denunciavam, chamavam de animais. Olha, não é futebol, isso não é futebol, é violência. E aí muda o formato mundial de clubes, que antes era um jogo na América do Sul, outro na Europa, passa a ser um jogo em campo neutro no Japão, por conta daquele estudiante do Zubeldia, que ficou conhecido como anti-futebol.
Imagina, cara, tá louco. Eu lembro do Espinosa falando também que o estádio gritava pra equipe brasileira traidores, 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 assim, era um negócio muito hostil, muito bélico, assim.
A torcida lá, ela é muito forte. Se o Munari estiver nos ouvindo, talvez ele nos mande um WhatsApp depois, né, dessa gravação, mas eu imagino que o Estudiantes seja talvez a sexta torcida dos argentinos, porque tipo, é aqui, Boca e River, né, Racing e Independiente, e o São Lourenço. Talvez, junto com o Estudiantes, talvez seja isso, assim. O Estudiantes seja a quinta ou a sexta maior torcida hoje. Né?
Bom, mas é bom deixar claro que esse Estudiantes de agora que o Grêmio vai enfrentar é outra realidade. É outra realidade. Nada a ver com essa história.
É um futebol com VAR também, né?
Mudou, né? Mudou. Aliás, o Estudiantes jogou contra o Boca, a última rodada do Campeonato Argentino, um jogo que não terminou, porque teve um meia, o Javier Altamirano, que é chileno, sofreu uma convulsão e o jogo foi paralisado. A ver como é que vai se recuperar esse jogador, né? Porque o jogo parou, ele não tinha condições de seguir jogando. O Estudiantes, a gente tá gravando esse episódio, o Estudiantes divulgou um boletim médico dizendo que ele tá reagindo bem. Mas enfim, é um jogador que ele até foi contratado para substituir o Raul Heiser, que era o craque do time no ano passado, quando o Estudiantes foi o campeão da Copa da Argentina.
Foi
vendido pro Benfica, né?
Isso, o Estudiantes até no ano passado, ele tem um último enfrentamento contra brasileiro, que é o Corinthians, do Luxemburgo, e é uma partida de Sul-Americana que o Estudiantes, ele massacra o Corinthians. No estádio, que é um estádio novo, né, o Uno, né, o Jorge Luis Hirsch, é um estádio que talvez seja um dos estádios mais novos hoje da Argentina, e essa partida contra o Corinthians, o Cássio pega tudo, assim, é um massacre.
Dengue, Covid.
Pega tudo, não passa nada, né, o Cássio pegou tudo e conseguiu garantir a classificação do Corinthians, que depois,
ano passado,
e o Corinthians passa e depois cairia para o Fortaleza.
Bom lembrar que esse Estudiantes, ele mudou bastante,
mudou.
Tá? O técnico é o mesmo, é Eduardo Domingues, ex-nacional.
Barba.
O Barba. Ele tá lá. É. Mas saíram daquele time, tá? Os goleiros. Andújar, que era daquele Estudiantes de 2009, se aposentou. O Bocelli, que jogou no Corinthians, também e era daquele Estudiantes também de 2009, se aposentou. O Léo Godoy, lateral direito, veio pro Atlético Paranaense, foi vendido. O Holheiser, ou Holheiser, como os argentinos falam, foi vendido pro Benfica. Então é um time que tá bastante modificado, mas é o Estudiantes.
Quem é diretor técnico lá e estava como jogador do Estudiantes no título da Libertadores de 2009 é o Angel Herri. Hoje ele é um diretor técnico lá, inclusive enfrentou o Inter na final da Sul-Americana em 2008, continuou no Estudiantes em 2009, foi campeão. E de jogadores a gente tem, por exemplo, e são jogadores experientes, o Federico Fernandes, né, jogador que passou pelo futebol italiano, tem 35 anos, e estava na seleção argentina vice-campeã do mundo em 2014. Era reserva, né, a zaga titular era o Garay e o Demichelis, o Federico Fernandes era reserva, mas no Estudiantes é titular. Tem o José Sosa também, que é um meia de 38 anos, foi medalha de ouro na Olimpíada de Pequim, na final contra o Brasil, né, Argentina do Messi, enfim, do Tevez, é um jogador que até hoje joga ali. Tem um centroavante que até hoje não é um titular, mas eu achei que ele ia estourar bem mais, assim, que é o Carrilho, né, o Guido Carrilho.
Mas gol do título.
Isso. Tem 32 anos, ele acabou sendo vendido pro Mônaco, passou pelo Southampton, foi passando também pelo futebol espanhol, não deu certo, ele retornou e hoje oscila entre titularidade e reserva. E o Enzo Pérez, né? Pérez, 38 anos, jogador experiente, esteve aí no River Plate, multicampeão dos últimos anos. Nessa cena que o Felipe trouxe ali, da convulsão do Altamirano, né, o cara que mais se preocupa com o Altamirano é o Enzo Pérez. Sim. Quem for ver essa imagem, vê o Enzo Pérez assim, quase que chorando, porque fica muito preocupado com o companheiro.
Ah, o Enzo Pérez é aqueles jogadores que, quando acabar a carreira, e possivelmente acabe nessa última temporada, né, nesse ano, vai virar dirigente, vai virar treinador, é um cara muito acima da média.
Ele é o
Copa do Mundo,
mais...
Joga Copa do Mundo.
É o jogador mais importante, não?
É, assim, de conhecido, sim. E talvez, acho que, tecnicamente, tem um atacante rápido pelo lado, que é o Cetré. Ele é colombiano. Ele jogou contra o Inter no ano passado pelo Medellín, o Independiente. Ele jogou lá, um cara que ele, sabe, insinuante, rápido, pelo lado. Mas, sim, é um estudiante que eu não vejo, assim, um cara desequilibrante. Acho que o Enzo Pérez, pela questão técnica e de experiência, seja o melhor mesmo.
O Guido Carrilho, eu queria destacar que ele fez o gol do título. Eu falei sobre isso, mas que
da
título?
Copa da
título da Copa da Argentina
que
foi 1-0.
Que fez o Estudiantes estar nessa Libertadores.
Isso, foi 1-0 contra o Defensa e Justiça. Eliminou, no meio do caminho, eliminou o Boca, né? Uhum. E aí chega na final, uma final surpreendente. Estudiantes, Defensa e Justiça na Copa da Argentina, equivalente à Copa do Brasil, como o nome já diz. E ele fez o gol do título, jogador experiente, já passagem na Europa, 32 anos. É um dos remanescentes dessa conquista.
Então, mas atenção.
É a grande grife desse grande grife depois do Grêmio, nesse grupo C.
Essa partida, Estudiantes e Grêmio em La Plata, está marcada para o dia 23 de abril, 7 horas. Antes disso, tá? O Grêmio estreia contra o The Strongest no dia 2 de abril, uma terça-feira. Pega o Huachipato no dia 9 de abril, jogando em casa, daí fazendo a sua estreia. E o Estudiantes no dia 23. Encerra o turno. No retorno, o Grêmio vai a Talcahuano, no Chile, enfrentar o Huachipato. Depois, em casa, faz duas partidas seguidas contra o Estudiantes, no dia 15 de maio. E no dia 29 de maio, recebe o The Strongest para fechar a sua fase classificatória.
Bola de cristal, tá?
Tá.
Bola de cristal.
Vai.
Acho que o Grêmio larga com derrota em La Paz.
Tá.
Tá.
O Renato vai?
Tem que ir,
claro,
não,
que
não,
vai. Não. Não, vai sim, vai sim. É? Se recupera vencendo o Huachipato em casa.
Tá.
3 pontos.
Tá.
Contra o Estudiantes na Argentina vai ser uma guerra, que de
jogo?
Repente um empate.
Empate.
Um empatezinho.
4 pontos, então fechou o
turno. E aí turno. Depois ganha de todo mundo no retorno e classifica em primeiro.
Eu também
faz
acho.
Faz 13 pontos.
Fecho contigo, assino aqui agora. Fecho contigo.
Acho que o início, nós vamos inclusive dizer assim, olha, tá preocupante o Grêmio, tem que abrir o olho. Mas essa sequência de jogos em casa no fim vai
ser eu acho boa. Que a gente não vai falar isso porque o Grêmio vai ser campeão gaúcho e aí a gente vai passar esse pano, entendeu? A gente vai passar esse pano depois.
Ressaca do título.
É, não, tá, dá pra entender essa primeira derrota, essa possível primeira derrota, porque tava entre as finais do gauchão, então o Grêmio
Felipe
acabou.
Lembrou bem, não fez falta pro Palmeiras no ano passado, se classificou tranquilamente, foi até a semifinal e não fez falta pro Fluminense que foi campeão.
Eu não acharia nenhum absurdo, deixando bem claro, não acharia nenhum absurdo o Grêmio botar reservas na primeira
rodada. Eu também não, também não, até por conta da altitude, né? Acho que se fosse, esse jogo fosse um pouco depois, tu te assusta com o primeiro jogo sendo na altitude no meio de 2 possíveis grenais. Mas se tu for parar pra pensar, talvez seja a melhor coisa. Talvez seja melhor que já mata esse jogo da altitude logo ali e depois a gente recupera o que tiver que recuperar. Tem 3 jogos em casa, tem...
E acho que não vale a comparação com o que o Inter fez, né? O Inter no ano passado foi a La Paz pra enfrentar o Bolívar. Mas ali era mata-mata.
É, ele já era mata-mata.
Na quarta de
exato,
final.
Exatamente.
E aí preserva, o jogo da volta é contra o Flamengo no Maracanã, bota reservas. Então, era uma situação completamente diferente. O Grêmio possivelmente vai estar entre finais de gauchão, jogos que valem taça, valem título... E um jogo de primeira rodada.
2017 o Grêmio também usou reservas na Libertadores, lembra?
Contra o Guarani do Paraguai?
Isso.
É, entre
isso
os jogos contra o Novo Hamburgo.
Isso, e ainda acabou perdendo pro Novo Hamburgo.
É verdade.
Que o Arthur, ele se mostra nesse jogo assim, né?
Isso.
Também ele aparece, enfim.
Mas foi campeão da Libertadores.
É, e uma última questão que é que estamos encerrando já quase aqui, mas eu queria saber sobre Diego Costa, tá? Porque uma coisa era a gente estar projetando essa Libertadores com o Luis Suárez como camisa 9, né?
Ah,
e agora é o Diego Costa. Também, em 17, lembramos tanto aqui, o centroavante que acaba se afirmando é um cara que vem, o Lucas Barrios. Né? O que tu acha do Diego Costa? Ele vai ser o 9? Ele vai ser o cara que pode decidir para o Grêmio? O que tá achando assim,
cara,
dessa questão?
Claro que o gremista que queria, né, que tivesse o Luis Suárez, sem dúvida alguma. A gente estaria muito mais confiante para Libertadores se o Suárez estivesse por aqui.
Sinceramente, acho que todo mundo queria o Suárez.
Né? É. Imagina o Suárez jogando uma Libertadores, cara. Ia ser um negócio...
Ele queria jogar essa Libertadores.
Se quisesse, estava aqui. Né? Mas enfim, seria histórico, seria algo absurdo, assim, que certamente nos daria um peso gigante, assim, pra competição. É, eu tinha muitas dúvidas quanto ao Diego Costa, tá? Porque eu achei que ele não foi muito bem no Galo, achei que ele não foi tão bem no Botafogo, né? Acabou tendo poucas oportunidades porque foi reserva do Tiquinho Soares. É, acho que a forma que a direção trouxe a vinda do centroavante foi completamente equivocada naquela questão de expectativa do torcedor, porque o centroavante vai vir da Europa, porque não sei o quê, que vai ser um nome de peso. Não que o Diego Costa não seja um nome de peso, mas se fosse o Diego Costa, já era pra ele estar aqui então em dezembro, não em fevereiro, né? Eu bato muito nessa tecla de que o Diego Costa já poderia estar pronto se viesse em dezembro, né? E aí o Diego Costa vem em fevereiro de forma tardia, eu acabo jogando, né? Eu bato nessa tecla também, que eu acabo jogando um Grenal com o JP Galvão, porque o Diego Costa ainda não estava pronto para isso, não tá 100%, né? A gente vê que ele ainda é substituído, mas o que eu vi do Diego Costa até agora me anima muito. Eu acho que ele é a cara do Grêmio, assim, a cara de Libertadores, um jogador brigador, que briga por um prato de comida dentro de campo. 3 gols em 3 jogos, a gente não pode jamais ignorar isso, né? O último foi de pênalti, mas ele foi extremamente participativo na partida. E o que mais me pega, assim, o que eu mais tenho curtido do Diego Costa é que eu vejo, primeiro que eu tô vendo uma melhora significativa a cada jogo dele, mas essa briga dele, essa vontade, sabe? Essa provocação nos zagueiros, no adversário. Eu tô muito curiosa para ver o Diego Costa no Grenal. E também na Libertadores, eu acho que ele vai nos ajudar bastante. Eu fiquei empolgada, viu? Fiquei empolgada, eu acho que esse ataque do Grêmio pode ser promissor. Um ataque completamente louco, né? Com o Soteldo, Diego Costa e daqui a pouco o Pavon, ou o próprio Gustavinho, que tá vindo muito bem aí. Mas é um ataque de respeito, vai. Um ataque que pra gramado, brigar.
Eu tava no gramado, que é que também tava lá na arquibancada, eu tava no gramado ali atrás do gol, onde o Grêmio atacou no primeiro tempo Caxias, lá no Centenário.
Sim. Uhum.
E, cara, isso que a Keke falou sobre o Diego Costa provocar zagueiro, cara...
Ele deve ser muito chato, cara.
Eu nunca tinha visto ele de perto.
Ele deve ser um mala, mano.
A bola tá lá na defesa do Grêmio e ele tá falando piadinha, buzinando no ouvido do zagueiro e o zagueiro empurrando ele. E aí quando a bola vem, o zagueiro dá uma butinada nele e pra quem não tá acompanhando, fica assim, cara, por que o zagueiro fez isso? O cara já tá assim, não aguenta mais o Diego Costa. Os vídeos que o Grêmio divulga no vestiário, dele dando tapa na nuca do jogador, parceiro de time, e olha pro outro lado como se nada tivesse acontecendo. Cara, aquilo ali ele faz no campo o tempo inteiro.
É o jogo dele, né?
Teve um lance que o árbitro chega pra ele e diz, ó, Diego, deu, eu vou te dar amarelo. E aí o árbitro vira de costas e ele fica... soltando umas piadinhas. E aí o juiz volta e diz, deu, Diego, deu. Pra quem tá olhando a arquibancada, diz, pô, o árbitro pegou no pé do Diego. Cara, ele é chato.
Ele é.
No bom sentido, ele é chato.
Ele é chato.
E é a cara do Grêmio, né? Dessa questão de centroavante que briga com o zagueiro, de se atirar, de pelear. O Grêmio se sente bem tendo jogador.
E ele habla, né? Imagina ele lá contra o Estudiantes, contra os zagueiros ali, hablando e enchendo o saco. Imagina.
O problema vai ser o acento, né? O sotaque. O sotaque dele deve ser espanhol.
É diferente, né?
E ele tá se aventurando um pouquinho fora da área também, que tá sendo interessante. Eu acho que melhorou o Cristaldo junto também com essa... A gente viu uma melhora significativa do Cristaldo depois da chegada do Diego. Ele voltando um pouquinho pra buscar essa bola. Cara, ele deu passes interessantíssimos contra o Caxias. Uhum. De daqui a pouco na ponta, né? Armar uma jogada. Olha... Eu tô bem Diego Costalizada, assim, eu tô bem iludidinha com o Diego. E olha que eu critiquei bastante, mas não pelo Diego, não pela contratação do Diego, mas pelo que vendeu, assim, pelo que a direção vendeu e também porque veio com atraso. Ele era pra estar aqui em dezembro, se fosse ele, entendeu? Então eu acho que... Mas enfim, eu espero que na estreia da Libertadores, ou não na estreia, na estreia na Arena, né, o Diego esteja aí 100%, porque aí é que tá... A gente não tem substituto pro Diego.
Ah, é. Tem isso ainda.
O Diego tem que aguentar os 90 minutos. E daqui a pouco ele tem que ter essa condição física.
E tem uma última questão também sobre time, que é... quase lógica, né? Última participação de Jeromel e Kahneman juntos na Libertadores.
É verdade.
E aí, que é porque o Jeromel... O Felipe até tava trazendo essa informação essa semana, né? O Jeromel deve renovar o seu contrato por mais 6 meses. Mas não passa disso, né? Não vai ficar mais um ano.
Vai ser uma despedida.
Então... certamente teremos,
aliás,
Jeromel e Kahneman pela última
já
vez pelo Grêmio.
Dizer que na altitude de La Paz contra o Strongest,
Jeromel
não
vai
jogar.
Ser Jeromel, é isso, vai jogar. Né?
Jeromel não vai jogar. É, tomara que seja uma despedida com mais um beijo em taça, né, nessa temporada, porque foi algo marcante dessa dupla histórica, pra mim uma das maiores que eu já vi jogar. Eu vi Rivarola e Adilson, mas muito pouco, eu era muito criança, assim. Então, Jeromel e Kahneman, pra
Rodolfo
mim...
Rodolfo e Werley também?
Já vi também. sacanagem. É. Mas Jeromel e Kahneman, cara, aquece o coraçãozinho da gente, né? A gente olha a escalação na arena, já a torcida já... ovaciona, já dá aquele quentinho no coração. Eu tinha muitas dúvidas também quanto à forma física do Jeromel, porque a gente sabe que qualidade ele tem, né? Mas a idade chega. O Jeromel tá com seus 38 anos já. E aí alguns jogos do Gauchão ali, ele ficou de fora do Grenal, que era um jogo importante. A gente fica pensando, putz, será que o Jeromel vai ter condição de jogar uma Libertadores?
Dá pra contar com ele?
Exato. É. Ou não só a Libertadores, mas o ano inteiro que o Grêmio tem, né? O Grêmio tem Copa do Brasil pra disputar, o Grêmio vai ter Campeonato Brasileiro. Será que o Jeromel aguenta essa temporada? E aí fica aquela dúvida, a gente sabe que a gente precisa contratar zagueiro. Hoje a zaga titular, pra mim, é Jeromel e Kahneman, sem dúvida alguma, assim. Me animou também o jogo em Caxias, porque eu acho que o Jeromel foi muito bem, foi o primeiro dele fora da arena, né? Ele vinha com alguns problemas de lesão no ano passado, mas quando voltou no ano passado, eu lembro que na primeira partida dele ele sai até, lembra que ele sai por lesão, mas ele tava muito bem naquele jogo. E ele fez, quando ele participava, a gente via que tinha qualidade técnica ali ainda, né? Então a dúvida é qual Jeromel a gente vai encontrar nessa temporada. Eu vi um Jeromel no início do ano com algumas dificuldades físicas, né? Já não tem mais aquela mesma pegada de anteriormente, assim, mas esses dois últimos jogos me animaram, assim, acho que o Jeromel aguenta o tranco, principalmente se for fizer um planejamento legal com ele ali, né, daqui a pouco jogar os jogos em casa, ou os principais da Libertadores, né, daqui a pouco um mata-mata, o que vier pela frente, acho que ele consegue aguentar o tranco, mas o Grêmio precisa ficar atento na janela do meio do ano, vai saber onde a gente vai estar, né, lá, mas precisa ficar atento para reforçar esse setor, porque eu não vejo um substituto para ele à altura. Eu aposto no Gustavo Martins. O Gustavo Martins. Agora são tantos Gustavos. O Gustavo Martins, mas ele não tem jogado, né? Não tá jogando. Imagino que tenha ferramentas, mas o substituto imediato, a gente sabe que colocar o Eli ali, a gente vai perder qualidade. Então, tem que se tratar isso.
As informações que a gente tem, que é que, até para passar para o torcedor do Grêmio, né? A gente já tem trazido isso em GZH e também na Rádio Gaúcha. O Grêmio, de fato, quer mais um zagueiro. Tentou contratar o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, foi finalista de Libertadores, foi expulso na final da Libertadores contra o Flamengo, foi. É verdade, mas é um bom zagueiro. O Grêmio não conseguiu fechar essa contratação, primeiro, porque não tinha dinheiro suficiente para comprar ele do Atlético Paranaense, a pedida era alta. O salário que também foi pedido, o Grêmio não conseguiu alcançar. E qual é o diagnóstico? O Pedro Henrique está voltando de uma lesão, uma grave lesão no tornozelo. Então, se é para investir um dinheiro, que se invista num zagueiro que se tenha certeza de que vai chegar para disputar a titularidade com Jeromel e Kahneman, que é uma dupla de zaga muito difícil de se bater, pela questão do carinho do torcedor, da identificação com o Grêmio, da história que construíram.
Do casamento dos dois ali dentro.
E o casamento dos dois, que dá super certo. E sobre Jeromel, renovação de contrato. Se avalia essa possibilidade, é o que ainda vai ter que ser definido com ele, né? Vai ter que sentar e conversar. Acredito que por ele ficaria. Mas, obviamente, que por toda a identificação e carinho que ele tem, ele ainda é um profissional, ele precisa ser remunerado. Então, isso vai ser debatido. Mas o projeto é ter o Jeromel em partidas importantes, principalmente em casa. Não vai jogar quarta e domingo, carta e domingo, como diria Muricy Ramalho.
Fez
jogar
um jogo fora só esse ano.
Só contra o Caxias. Porque teve uma semana para se preparar isso. E uma semana para se recuperar. Por isso ele foi a Caxias, o Renato explicou isso na coletiva. Então esse é o projeto para o Jeromel continuar. Em julho, 10 de julho, abre a segunda janela, o Grêmio deve, com o aporte financeiro que vai receber da Globo, parceria ali Libra, né, clubes que compõem a Libra e Globo, pelo televisionamento, o Grêmio vai atrás de um zagueiro. Essa é a busca principal, salvo qualquer mudança de rota, né, daqui a pouco, sei lá, perder um jogador que não está no plano. Mas o zagueiro é o plano A.
Tem essa necessidade de renovação, porque a gente sabe que o Jeromel não vai, né, no máximo até o final da temporada. A gente precisa já construir ali essa renovação da nossa zaga. Acho que o Kahneman ainda tem lenha para queimar, embora tenha sido bastante questionado por conta dos cartões amarelos e tudo mais, é meio afobado, mas eu dou muito crédito ao Kahneman ainda, para mim ele é titular do Grêmio, mas essa questão do substituto do Jeromel me preocupa um pouco, assim, né, principalmente num ano tão complicado, num ano tão bom, na verdade, pro Grêmio, né, espero que a gente consiga fazer uma boa janela no meio do ano para que isso seja suprido também lateral esquerda, e aí a gente vai fazendo outros pedidos depois, mas essa questão do zagueiro é algo que me preocupa bastante. Mas espero que o Jeromel e Kahneman podia, né? Pra história do futebol, pra história do Grêmio, uma dupla tão simbólica, tão representativa pros tricolores. Terminar o ano com uma taça legal, né? Os dois beijando a taça pra finalizar essa história tão bonita.
Legal, né, Felipe?
Vamos lá, então, pro Conexão Copa.
Conexão Copa.
Essa parte é muito boa.
É o seguinte, ó, eu queria trazer duas coisas. Uma delas, que o Grêmio vai ter um chileno e um argentino no seu grupo, Estudiantes e o Huachipato. E no ano passado, uma experiência pessoal que eu tive. Eu fiz uma viagem de carro de Santiago a Mendoza, passando pela Cordilheira dos Andes.
Fosse de motocicleta?
Não, fui de motocicleta, fui de carro mesmo.
Não, tu ia parar lá em Cuba.
Felipe, é maravilhoso. Sim, passar pela cordilheira é sensacional. Né? A gente tem uma parte que tu tem que subir ela pra depois tu descer. E tu sobe a 3 mil metros, fácil, assim. Não senti nada, foi bem rápido, assim, mas 3 mil metros.
Não senti nada, quando eu acordei já tava tudo
quando bem. Tinha passado já, não chegou a ser isso. A gente parava ali pra tomar um café, pra ver, pra tirar foto. E assim, é um trajeto que tu demoraria pra fazer, pela questão de distância, em 3 horas. Mas tu não consegue fazer ele em menos de 8 horas. Por quê? Porque a estrada é perigosa, tem muito... Tanto que tem uma famosa parte ali que é chamada Los Caracoles. Que aí é uma parte da estrada que ela é toda em sinueta, assim, né? Toda em sinuosa, em S, assim. É um troço que tu fica mal até, enjoado. Mas é que é muito legal, né? O ambiente, assim, a paisagem é fantástica. E valeu muito a pena fazer. Isso é uma dica cultural, né? Não sou o Munari aqui, mas tô falando dessa dica. Quem quiser fazer esse passeio é muito legal. E a outra questão é com relação ao Estudiantes. Porque o Estudiantes, ele tem um apelido que é Pincharata. Pincharata, será que é pinçar o rato, né? Mais ou menos isso. Inclusive, um dos apodos, né? Um dos apelidos que o Estudiantes tem é El Pincha. Por quê? O Estudiantes, ele foi fundado em 1905, uma dissidência com o Gimnasia. E ele foi formado principalmente por jovens estudantes universitários. Por isso ficou o nome Estudiantes. E aí, o codinome colocado de Pincharatas era... trazido pelos rivais, né? Como eles eram estudantes, a maioria estudantes de medicina.
Mas isso tem muito na Argentina, assim.
Tem muito, né?
Um xingamento vira o mascote. Vira.
E eles assimilam, né? Assimila, é minha mesmo e vamos até o final. E foi isso que aconteceu. O Pincharata, que era um codinome, assim, pejorativo, trazido pelos rivais, porque eram médicos que ali dissecavam os ratos e tudo mais, foi assimilado pelo clube e realmente o Pincharata eram chamados os adeptos do clube, que em sua maioria eram estudantes e boa parcela cursava a medicina. E por conta da dissecação de ratos nas aulas, eles ficaram conhecidos como os Pincharatas. Isso foi assimilado pelo clube e hoje eles realmente se chamam de Pincharatas. Então o Estudiantes, talvez aí o grande time que o Grêmio vai ter nessa fase classificatória da Libertadores, com confrontos históricos como foi em 1983, é o assunto do Conexão Copa.
Tomara que o Náutico nunca tenha que enfrentar o Estudiantes, né? Porque o Náutico não é um rato?
Verdade, o Tibu.
Vai ser dissecado.
Los Ratones.
muito boa história.
É isso.
E vamos guardar o mascote do Huachipato.
Esse vai ser depois. Esse pros
Strongest, próximos. O Strongest, que é o mais grande, é o maior, mais grande, né? É o mais forte. Uh-huh. É o tigre, amarelo e preto. Mas o do Huachipato, vamos deixar pra depois, eu não sei qual.
Não é um pato mesmo. Né? Não é pato.
Não sei. Eu não sei. Aliás, esse é um nome engraçado, o Huachipato.
O Huachipato, né?
Daquela primeiro confronto do Grêmio com o Huachipato lá atrás.
Puxa.
Tinha até piada, isso. Assim, o que é isso?
Pô, o Grêmio perdeu pra um time que chama o Huachipato, né?
No Twitter era o Huachipato. A derrota do Grêmio.
Kek, obrigado.
Eu que agradeço.
Pela participação, muito bom. E, cara, vai ser um ano de Libertadores, né? Demais, assim. Então, obrigado mais uma vez pela
parceria. No ano passado, a gente deu quase sorte pro Inter,
deu, né?
Porque o Inter foi avançando, chegou até a semifinal. Que seja daqui pra diante pro Grêmio agora.
O ano passado foi quase, esse ano, tomara que seja finalmente. Que tô muito ansiosa, eu amo Libertadores. Vai ser um ano daqueles. Tomara que a gente consiga passar tranquilo dessa primeira fase, primeiro do grupo, com a arena lotada, aquela noite de Libertadores, frio. E, cara, vai ser muito legal. Coisa boa voltar pra Libertadores, coisa boa sentir isso de novo, sabe? O ano passado eu senti, mas foi de outra forma, entendeu?
O ano passado
foi outra forma que eu senti, o que também foi legal. Mas dessa vez é com a nossa camisa, vai ser incrível. Foi um prazer estar aqui com vocês, contem comigo sempre.
O episódio 2 da terceira temporada fica por aqui, então. Mas aquele recado, né, Bertoncelo?
Aquele, né, Felipe? Chegamos ao fim agora de mais um episódio do Mapa da Copa Libertadores, que está na sua plataforma de áudio preferida, deixando também sempre, né, tá ouvindo esse episódio? Coloca 5 estrelas na avaliação e também ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo do Mapa estiver no ar. O Mapa da Copa Libertadores comigo, Marcos Bertoncelo, com Felipe Duarte, com o Leonardo Oliveira e também em férias ainda, Cristiano Munari. A produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira, técnica e edição de áudio, Rafael Lindemann e Vicente Nolasco.
Saiba mais sobre a Libertadores em GZH na Rádio Gaúcha e em @esportesgzh nas redes sociais. Um beijo.
Abraço. Tchau.
Voltamos semana que vem.